Este é um podcast Leituras.
A pedra empurrada para cima da montanha vai despencar morro abaixo. É preciso ter coragem para escolher o próximo passo, voltar ao início ou pular. Quando uma criança sobe o morro com sua pedra, ela não sabe o que a aguarda. Crianças precisam ser amparadas, porque existir é uma tarefa árdua e repetitiva, como Sísifo e sua pedra.
O desamparo é um labirinto perverso, onde nunca se imagina a saída é justamente o lugar em que ela está, na entrada. O princípio é isso, duvidar de tudo sem saber de nada, não alcançar o interruptor, um vislumbre de móveis e mágoas. Crianças crescendo no escuro, Perséfone descendo escadas. Mas só bem mais tarde elas entenderiam essa metáfora.
Em Parkour, Laura Cis registra a travessia do corpo pelos obstáculos. Na infância estão os elementos que moldaram o corpo. Abandono, deslumbre, uma criança desamparada que improvisa as manobras em um mundo amplo. Desse improviso emerge o primeiro deslocamento, da criança para a menina cheia de desejos. Ela abre as portas de casa e encontra um mundo inimigo.
Não há atalho vindo de outra esfera, só mesmo tua língua te desperta do canto de um quarto sem janelas, nos fundos de um entre tantos prédios que até hoje organizam o mundo médio. Subsolos lunares desolados, o inferno por trás dos portões fechados. Dali para dentro, são 8 universos por andar, apartamentos de onde nem todas se salvaram e se perderam no revés ou desencanto, na rota da fúria ou sede de casa ou de estranhos, confirmando o pouco que um dia foram, fomos, ou que quase acreditamos ser ali por anos, mas não mais. Existem várias maneiras de se livrar de um corpo. Obrigue o corpo a esconder seu corpo. Olhe para o corpo como quem vê outra coisa no lugar do corpo. Ensine ao corpo que tudo bem ser ferido e morto por outro corpo. Convença o corpo de que ele é apenas um corpo e nada mais.
A bisavó limpava o chão que os homens brancos sujavam. E depois, toda uma estirpe não viu nada além de engrenagens. Mulheres falam baixo e pedem desculpa. Mulheres crescem desaparecendo. Quando uma mulher anda pelo mundo, ela aprende que precisa se salvar. Laura Cis sabe que a salvação é tramada nas margens, onde todo mundo pisa, mas não sabe do desejo, da fúria, do amor.
Pelas fotografias, ninguém poderia saber que o dia não viria ao meu encontro. Meu corpo ou nada em mim além do assombro. A sombra de um sonho dentro de um sonho. Estou em uma estrada em que nunca estive antes, mas sei exatamente a palavra certa para começar uma carta. Quanto tempo falta para o epílogo e como chegar na cidade? Onde meus amigos escrevem todos os dias sobre espasmos, escolhas, saídas, hemisférios e suicídios, aviões que nunca chegam e pessoas que vão embora. Uma fotografia diz muito sobre o futuro, mas não explica a lógica submersa dos sentidos. Estou em uma casa vazia e alguém me diz que dirigir um filme não tem nada a ver com cinema. Sinto que preciso espremer um músculo que não existe, mas incomoda. Sei de tudo que pulsa, do espanto no meio da noite, e a palavra que estou procurando é rancor. A fotografia não antecipa o acidente, a aorta, a medula, o fracasso da realidade, a revelação da ausência. Estou em um quarto com vários desconhecidos, há uma mesa e sobre ela um livro. Alguém me avisa que eu jamais devo tocar naquele livro, mas sei que ainda assim irei fazê-lo. Não reconheço o código, nenhuma palavra salta aos meus olhos e se transforma em entendimento. Porque abri o livro, surgem sinais no céu e não sei dizer se são ilhas ou satélites. Alguém decide que já é hora de contar o segredo, uma vez que as ilhas não vão se tornar estrelas, e me diz que todo poema é a história de uma perda. Na fotografia, eu tinha 25 anos e ainda não tinha visto ninguém morrer, porém já sabia explicar por que certas tardes terminam nesse tom que um dia você chamou de antes do vermelho. Mas estamos tão longe da estratosfera e lente nenhuma consegue alcançar essa cor, exatamente. E isso é muito mais importante do que correntes polares ou subtropicais, partículas, ondas se dispersando pela atmosfera, moléculas e desencontros neste universo onde pessoas como eu nunca encontram pessoas como você. E se isso acontecer, um erro. Um porém, um instante. É uma pena quando pessoas como eu encontram pessoas como você e não tem nada a dizer. E eu não sei se é o risco da pressa, a certeza de não ser mais tão jovem, a verdade sobre todas as coisas ou simplesmente cansaço. Mas sinto que nossos corpos no espaço instável dos meus sonhos acordam mais pesados do que a gravidade e reservam mais desastre do que qualquer fotografia poderia suportar. Sem desejo não se atravessa uma rua, mas mais que isso. É preciso fúria para não aprender as lições de um parkour ao contrário, ou a ciência de ser empurrada do abismo e escolher não flutuar. Cedo ou tarde, vocês e seus prédios, vidraças, contratos, conceitos irão se partir e queimar. E depois de um longo trecho sinuoso em declive, se ainda houver estrada, espanto, vamos voltar.
O som dos freios de emergência de um trem é a lembrança de que alguns escolhem aprender as lições de um parkour ao contrário. Escolhem não flutuar, colocar-se em cima dos trilhos, ouvir as buzinas, esperar.
A gente aprende cedo a entender os barulhos do lugar onde a gente cresce. As vozes de alguns vizinhos se elevam nas noites de sexta ou sábado. O cachorro late madrugada dentro toda vez que é deixado sozinho. Uma criança de vez em quando chora um pouco além do muro ali ao lado. Não muito longe, um rádio segue tocando sempre as mesmas canções. Mas quem cresce perto dos trilhos do trem incorpora ao repertório outras entradas. Muito antes da locomotiva surgir na curva, já sabemos que ele está a caminho. Uma espécie de prévia da tempestade. A buzina que arromba os ouvidos dos desavisados, desde sempre não causa espanto, assim como o estouro das pedras que por vezes alguns meninos indóceis deixam sobre os trilhos ou atiram na direção dos vagões. Há, porém, um som específico, um pouco mais raro de se escutar, entre o momento em que o maquinista aciona os freios de emergência e a parada total da composição. Um trem que pesa cerca de 3 mil toneladas e viaja a mais ou menos 60 km por hora, ainda percorre aproximadamente 300 metros, distância essa que é vencida a contrapelo, num confronto entre a força da inércia e o atrito causado pelas alavancas, que travam as rodas, ferro contra ferro, o rangido reluzente de um sistema que só é usado em casos extremos. E os casos extremos em que trens de carga de 3 mil toneladas que cruzam uma cidade de médio porte precisam parar de repente são sempre muito parecidos. Eu sou neta de dois ferroviários e não me lembro qual deles me contou que estatísticas e testemunhas mostram que casos de atropelamento nos trilhos do trem quase nunca são propriamente acidentes. As empresas até tratam como se fosse. Assim como a imprensa, mas a verdade é que não há como não ver o trem, não escutar o barulho dele chegando, não sentir o chão tremer, não enxergar a cancela baixando ou não ouvir, mesmo que nos últimos segundos, o escândalo da buzina. E que, portanto, alguém só vai parar na frente de um trem em movimento se assim o quiser e decidir.
Voltar para o início é recomeçar sendo outra, mas também a mesma. A infância é uma estrada desativada, um caminho escuro que se aprende a desviar.
1. Então o modo como o sol se espalhou naquela tarde, enquanto as vozes embriagadas dos seus amigos formavam a alguns metros um som quase indistinto, embaralhado aos acordes que escorriam das caixas, e não comemoravam nada além do espanto de ter sobrevivido, num tempo em que sobreviver já era muito mais do que se podia esperar. O modo como o sol brilhou um pouco além daquele ângulo sobre as árvores e fez parecer que a tarde se dissolvia, incidia sobre quase tudo, sobre aquele momento e tantas coisas há tanto ali guardadas há muito mais tempo, muito mais longe do que você poderia pensar. O modo como o sol atravessou também a floresta oculta das lembranças e a luz trouxe um pouco do que sobrou de um outro dia, quase 3 décadas atrás. E é para lá que você vai, para uma outra tarde que começou e terminou numa estrada, que de algum modo dava acesso a esse mesmo lugar e também a outro lugar. 3. Hoje te chamam a atenção os lugares cujos nomes guardam uma expectativa sobre si, e imagina a noite insulada daqueles que habitam o sítio Solidão, o vento na cara de quem acelera na Avenida Liberdade, o desalento dos que desembarcam na Ilha da Decepção, a nostalgia dos que moram na rua Lembranças do Futuro, os perigos que correm aqueles que nadam na Praia dos Afogados. Mas é claro que naquela época, ao passar pela placa Fazenda Esperança, não te ocorreu nenhum pensamento sobre a literalidade da escolha. 8. Quando você retorna da viagem que não escolheu fazer, quando vai ao encontro das vozes do presente e que nem pressentem que por algum tempo você quase não esteve lá, sabe que a menina que olhava pela janela e procurava uma palavra enquanto dissolvia seu reflexo à estrada, também ficou para trás, sendo e não sendo a mesma que agora vira a chave, se volta por um momento como quem se esqueceu de algo, mas conclui que não. E parte. Parkour é sobre isso, um corpo que não se entrega ao precipício. Quando a pedra cai, é hora de recomeçar o percurso.
Você ouviu um podcast Leituras. Este episódio foi feito por Tainá Gonçalves, do roteiro à edição. Se gostou, avalie na plataforma de áudio onde nos escutou. E siga o nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram, em @leituras.org. Também acesse o nosso site, leituras.org, para conferir todo o nosso conteúdo. Até mais!